Bom dia, hoje estamos à conversa com Francisco Ricarte, o curador da exposição East Asia Through the Lens. O evento inaugura hoje, às 18h30, no Artisan Grande Lapa de Macau. Vamos conversar com o fotógrafo para saber mais pormenores. Olá Francisco, obrigada por estar aqui mais uma vez.
Olá Margarida, bom dia. É sempre um gosto estar aqui e conversarmos sobre estas matérias que têm a ver com a cultura.
Quer explicar-nos o conceito desta exposição?
Sim, foi uma exposição à qual nós não iniciámos o processo, fomos contactados, enquanto Alphatone, fomos contactados pela Artbiz Association, que é uma associação que se dedica, digamos, a acompanhar eventos e a promover eventos que têm a ver com a interface entre negócio das cidades que são mais, onde o turismo é mais incisivo, nomeadamente aqui em Macau, e fomos contactados no sentido de podermos colaborar com essa associação, com a Artbiz, para desenvolver uma exposição que conferisse conteúdo visual ao propósito de traduzir o que é que as cidades e as comunidades e os espaços vivem na zona da Ásia, portanto, East Asia, na Ásia Oriental, com o impacto do turismo, as transformações que se verificam, as alterações, quer sob o ponto de vista da população, quer sob o ponto de vista das comunidades, das cidades, dos focos de interesse turístico, etc. Portanto, o mundo que foi aí gerado. É um tema fascinante, é um tema que permente para quem está nesta zona da Ásia, que para quem está em Macau em particular, ao qual nós agarramos com todo o entusiasmo e começamos a desenvolver o processo e começamos a desenvolver o que é que poderia ser esta exposição que traduzisse exatamente essa componente visual do impacto da atividade turística sob o ponto de vista das comunidades e dos espaços.
E também é um tema que dá asos, há muito pano para mangas,
exatamente,
não é?
Exatamente. É muito, muito vasto e cativante por esse processo. Portanto, não é limitado à partida e o que nos permite ir orientando, ir desenvolvendo de uma forma interativa, não só sobre o tema em si geral, mas também depois associando o que pode ser a contribuição individual de cada um dos intervenientes, a começar pelas duas associações que estão aqui mais diretamente envolvidas no processo, mas depois, obviamente, com todo o foco, com todo o destaque, com os fotógrafos que estão envolvidos no processo, o que é que eles têm para nos contar e para nos dar a ver o que é a sua interpretação deste tema que lhes foi lançado e como é que eles propõem ajudar e ao ajudar o leitor, ajudar o visitante desta galeria a interpretar a atividade turística e a componente humana e física desses espaços.
Esta mostra fotográfica vai apresentar trabalhos de vários fotógrafos.
Sim.
Como é que foi a escolha destes fotógrafos?
Foi muito... a partir do momento em que soubemos desta parceria e deste envolvimento, imediatamente começámos a imaginar o que é que poderia ser como mais cativante sob o ponto de vista de propostas visuais. E não quisemos limitar ao universo da Alphatone, dos membros da Alphatone. Procurámos alargar e o nosso propósito era, portanto, diversificar a perspectiva e o ponto de vista. Isto porquê? Porque não queríamos que fosse uma exposição de fotógrafos de Macau, se bem que fotógrafos de Macau, como a Margarida poderá ver pelos nomes que participam, são fotógrafos de Macau com origens noutras áreas e noutros países, noutros espaços, e aí daí o interesse. A escolha foi uma escolha que não foi imediata, foi uma escolha que andámos a gerir, até porque houve pessoas que era possível, porque com as questões de físicas, de estarem cá, ou outras que não era possível associar imediatamente, mas acabou por resultar numa escolha que eu considero que é uma escolha natural. Ou seja, são fotógrafos que respondem muito bem ao tema que lhes foi lançado e são fotógrafos cuja qualidade da obra é evidente. E mais logo, se os ouvintes puderem ir à inauguração ou noutros dias, vão ver que realmente são propostas visuais fantásticas que estão ali expostas na galeria.
Fica já o convite feito.
Sim, exato.
Enquanto curador, o Francisco tem um papel determinante na escolha das fotografias e na própria organização da exposição. Além disso, tem um outro olhar, que é o olhar de fotógrafo. Como é que foi feita esta seleção?
Sem falsas modéstias, eu acho que neste caso, como a minha atividade como curadoria foi muito facilitada, porque os fotógrafos responderam muito bem e, portanto, não foi difícil não andámos ali para trás e para a frente a discutir se respondia bem, se respondia mal. Eles todos perceberam o propósito e apresentaram propostas extremamente interessantes e extremamente válidas. Por esse ponto, muito facilitadas. Depois, o trabalho de curadoria aqui, como a Margarida também referiu, de certa forma, nós temos uma imagem, um conceito daquilo que está a ser proposto, e aquilo que poderemos ajudar, enquanto quer eu, enfim, como curador mais direto, quer o Salles Marques como participante, mas ao mesmo tempo que iniciou também o seu apoio aqui como co-curador desta exposição, o que nós procurámos era depois que, dentro das propostas que os fotógrafos apresentaram, identificar quais eram aquelas que melhor respondiam. Não quer dizer que a foto não seja boa, aquela que não foi escolhida. O que nós aqui prezamos e procuramos é que pudéssemos ajudar o fotógrafo a escolher e selecionar uma história consistente e coerente que pudéssemos mostrar e naquela, às vezes, é assim, olha, esta, independentemente da fotografia ser excelente, mas esta não responde tão bem ou não se enquadra tão bem nas demais, e há aqui uma consistência que está a ser apresentada que é extremamente interessante. E essa consistência, há situações em que há uma certa diversidade, porque ajuda a entender essa consistência. E foi um bocado nesse diálogo interessante. A última parte que a Margarida referiu, que é, digamos, de certa forma, o layout e a escolha da disposição e da organização, eu penso que é uma escolha que tem, essa sim, tem uma visão do fotógrafo, porque procura encontrar relações visuais e não são cinco histórias separadas que se encontram na sala. Vão poder ver, por exemplo, que a partir de uma página de apresentação, que é a página onde as pessoas chegam e que vêem a observação imediata e a primeira da galeria, vão depois ler capítulos que fazem parte dessa história, cinco capítulos, capítulos esses que se articulam visualmente uns com os outros, procurando as continuidades, as rupturas, mas onde existe alguma proximidade de abordagem. E nesse aspecto, gostei muito dessa experiência de curadoria, sob o ponto de vista da organização do espaço, que vai para além da seleção e da identificação. Foi muito interessante e eu acho que há resultados, por vezes inesperados, e que só se descobrem, aqui há uns dias, a montar a exposição, só se descobrem nessa altura. O que é que está e o que é que faz sentido estar na continuidade, lado a lado, dessas histórias.
O Francisco referiu que não iam ser contadas cinco histórias, mas que havia uma história,
pronto,
no geral.
E no geral.
Mas é curioso, porque na imagem de promoção do evento temos fotografias de todos os tipos, as típicas cores encarnado e dourado, as típicas fotografias mais de cidades chinesas assim à noite.
Sim.
Temos também fotografias a preto e branco.
Exato.
Qual é, assim, se puder levantar assim um bocadinho do pano, qual é a mensagem que esta história no todo nos quer transmitir?
Aquilo que nós procuramos e que eu penso que resulta muito bem é precisamente essa diversidade quando olhamos para os espaços. Não são únicos, são multiétnicos, são multiculturais, são multivisuais. Há cores fantásticas e cores vibrantes. E aqui temos, através destes 5 fotógrafos, abordagens a situações que nós consideramos que são paradigmáticas, que é olhar para as pessoas, olhar para o povo, olhar para a maneira de como eles se expressam, quer seja do seu ponto de vista do seu fato. E aí a exposição, se depois tiver, há um diálogo muito interessante entre aquilo que é real e aquilo que é exercício irónico da utilização do traje típico que está proposta nesta exposição. Mas também há um olhar extremamente interessante, no meu entender, para o que é o espaço físico. E o espaço físico é um espaço diversificado, é um espaço que tem cor, é um espaço carregado quando são visões mais da noite. E há fotografias cuja simplicidade e cuja riqueza cromática é dada quase como que uma exceção ao negro que existe da visão de noturna dos espaços edificados, quer até de outras situações, como olhar para o património, como olhar para aquilo que é mais tradicional e mais consistente sob o ponto de vista histórico. Portanto, é uma diversidade que está aqui, que acaba por nestes diferentes capítulos que são feitos por diferentes autores se articularem e se ligarem uns aos outros de uma forma muito interessante.
Interessante. E o que é que podemos esperar da inauguração logo à tarde?
Sim, vai ser uma inauguração, penso que com toda a alegria de conseguir este evento. Há uma série de entidades oficiais que aceitaram o convite e irão estar presentes, o que muito honra, quer a Artbiz, quer a galeria, quer a própria Alphatone, e o Artisan, como é óbvio. E vamos ter, obviamente, infelizmente não conseguimos ter todos os fotógrafos presentes, eu ainda não os referi. Portanto, é o André Carvalhosa, que é de Portugal, mas que está aqui a exercer a sua atividade profissional e visual aqui em Macau. É a Cássia Schutt, que é brasileira, mas que também está aqui em Macau e que tem uma visão extremamente rica também, sob o ponto de vista da personalidade das pessoas, e ela foca, ao contrário do André, o André foca-se nos espaços urbanos carregados da noite, a Cássia foca-se no ambiente, no aspecto humano e na riqueza humana que existe aqui em algumas zonas da Ásia, como o que ela retratou, o botão. Quer também o Salles Marques, o José Salles Marques, que fez um exercício muito interessante a olhar para a Casa do Mandarim, com toda aquela calma, e ao contrário da Cássia, que tem uma vibração da cor, o Salles Marques tem o preto e branco, mas jogam de uma forma fantástica, porque são essências e são formas de traduzir da melhor forma aquilo que eles querem retratar. E joga muito bem. E nesse sentido, esta exposição também tem cor e tem preto e branco, que tem a sua razão de existência e o seu lado positivo. Temos também um fotógrafo da Coreia, Manseok Ha, que tem um exercício muito interessante sobre a utilização do fato tradicional na Coreia. E que tem um exercício, tem umas fotos que são um exercício de ironia, porque as fotos que ele tirou a pessoas que têm o fato tradicional da Coreia, que é utilizado em cerimónias oficiais de grande característica tradicional, casamentos, tudo isso, mas as pessoas que usam esses fatos são estrangeiros.
Os turistas.
E aí é um exercício de ironia, como olhar, como ver. Temos também o Ho Tang, que é um fotógrafo que é de Macau e que tem um exercício muito interessante, olhar para Macau à noite, onde os grandes símbolos da cor, da vibração, das luzes são mostrados, mas adquirem uma característica diferente, em que a presença da noite, da cidade que não dorme, mas ao mesmo tempo está a dormir, é muito, muito engraçado. Eu penso que já referi todos, portanto, referi, não queria deixar ninguém de fora, e pronto, são esses os que estão a fazer parte e que esperamos que possam mais logo também falar. Infelizmente não vão poder estar todos, eu sei que há pelo menos o André e o Routang têm impedimentos que inultrapassáveis, mas vão estar, e com certeza que mais logo eles terão todos os presentes, terão todo o gosto em trocar impressões com as pessoas e ver e explicarem melhor que ninguém o que é que eles procuraram mostrar e como é que conseguiram chegar a esta proposta tão interessante global, que é East Asia Through the Lens. Portanto, a fotografia como um ato de reivindicação da cultura e a reivindicação de um diálogo e de um discurso extremamente interessante.
Exato, vamos poder ver a Ásia Oriental pela lente destes fotógrafos.
Pela lente destes fotógrafos.
Esta foi a conversa com Francisco Ricarte, o fotógrafo e curador da exposição East Asia Through the Lens, que vai ter lugar hoje às 6:30 da tarde no Artisan Grande Lapa. A conversa contou com os cuidados sonoros de António José Rodrigues. Francisco, muito obrigada pela disponibilidade e até logo.
Obrigado, nós. Até logo.